Olá, para quem está nos ouvindo, hoje vamos direto ao ponto sobre uma mudança que, olha, vai mexer com a rotina de quem passa pela região de Olímpia, lá em São Paulo. São os novos radares chegando nas praças de pedágio.
Isso mesmo, uma novidade importante.
A nossa base aqui é uma matéria do portal Olímpia Mais, e a notícia-chave é essa. A partir de quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025, a velocidade na rodovia Brigadeiro Faria Lima, a SP-326, ali perto dos pedágios, vai ter fiscalização eletrônica, radar mesmo.
Exato. Fim daquela passadinha mais rápida, né?
Pois é, e a nossa missão aqui é entender o que isso significa na prática. Onde é que ficam esses radares? Qual a velocidade que pode? E por que essa medida justamente agora?
Perguntas importantes.
Vamos investigar as razões, os impactos, porque sabe como é? Uma viagem que era para ser tranquila, de repente pode virar uma dor de cabeça com multa. Ninguém quer isso.
Ninguém.
Então vamos lá. O fato concreto: radares de velocidade vão começar a multar nos pedágios da SP-326. Quem está por trás disso? A concessionária, né?
Pois é. A instalação ainda concessionária é Ecovias Noroeste Paulista. Isso, na verdade, faz parte do contrato de concessão deles com o governo de São Paulo e tem o aval dos órgãos reguladores, tipo a Artesp, que cuida dos transportes no estado, e o DRSP, o Departamento de Estradas.
Tudo dentro dos conformes, então.
Aparentemente, sim. E a data cravada para o início da fiscalização é essa mesmo, 10 de setembro de 2025, quarta-feira.
E para quem viaja muito para Olímpia ou mora lá, o ponto mais, assim, nevrálgico é o pedágio de Colina, certo? Onde mais vai ter?
Exatamente. O radar mais próximo de Olímpia fica nessa Praça de Colina, ali pelo quilômetro 407 da SP-326. E um detalhe importante: a fiscalização vale nos dois sentidos, viu? Tanto para quem está indo sentido Barretos, quanto para quem está voltando sentido Colina.
Ah, bom saber. Nos dois sentidos.
Isso. E além de Colina, as praças de pedágio de Pirangi e Monte Alto também vão receber os equipamentos. Então amplia o monitoramento ali na região noroeste paulista.
Ok, agora informação que todo motorista fica de orelha em pé. Qual o limite de velocidade nesses pontos? Porque 40 km por hora, nossa, parece bem baixo para uma rodovia, né? Mesmo sendo perto do pedágio.
É exatamente esse o limite, 40 km por hora.
40.
40. E vale para todo mundo, tá? Carro de passeio, caminhão, ônibus, não tem distinção. A regra é a mesma ao passar ali pelas cabines que vão ser monitoradas. É um limite baixo? Sim, a ideia é que seja para a área de transição mesmo, para a chegada no pedágio. E claro, quem passar acima disso
Multa.
está sujeito à multa, exato.
E falando em multa, ai, 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 o bolso sente. A matéria do Olímpia Mais dá alguma ideia do tamanho dessa facada?
Olha, o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, ele prevê que mesmo as infrações consideradas leves de velocidade já começam ali na casa dos R$ 130,16.
Já começa assim.
Já começa assim. E além do dinheiro, né, tem os pontos na CNH, na carteira de motorista, aquela combinação que ninguém quer.
Definitivamente não. Bom, entendemos o que, onde e quanto pode custar. Mas agora vem a pergunta que não quer calar, né? Por que instalar esses radares justamente agora? Será que é só mais um jeito de arrecadar? Muita gente pensa isso logo de cara.
Essa é a grande questão, né? E a resposta oficial, pelo menos segundo a matéria que a gente está usando como base, foca na segurança viária. A Ecovias, que é a concessionária, justifica a medida com base em dados deles mesmos. Eles divulgaram os números em janeiro de 2025, que mostravam um aumento de 15% nos acidentes ligados ao excesso de velocidade naquele trecho específico em 2024, se comparar com 2023.
15% é um aumento considerável.
É. Então, eles apresentam isso como uma resposta a um problema real, documentado e aparentemente crescente.
Entendo os dados, mas, sabe, a percepção de muitos motoristas ainda vai ser aquela de indústria da multa. A concessionária fez alguma coisa para tentar combater essa desconfiança, além de só citar as estatísticas?
Então, a matéria menciona que houve instalação de sinalização antes, avisando sobre os radares com antecedência. A ideia era justamente não pegar ninguém totalmente de surpresa.
Para dar um tempo para adaptação.
Isso. E além disso, esses radares são do tipo fixo e eles ficam integrados naquele sistema de cobrança automática, a famosa tag, sabe? O AVE.
Sei, o Sem Parar, Connect Car.
Exatamente. A ideia é que, para quem usa a tag e respeita o limite, a passagem continua rápida, fluida, mas quem abusa da velocidade mesmo com a tag vai ser flagrado. Agora, se isso é suficiente para mudar a percepção geral, aí já é outra história, né?
É, concordo. Faz sentido a lógica. E pensando no impacto direto no dia a dia, Olímpia é um destino turístico gigante, né? A tal capital termal do Brasil.
Sim, muito forte.
Como essa mudança afeta quem vai passear lá nos parques aquáticos, tipo Termas dos Laranjais, e também quem mora e trabalha na região, que usa a rodovia todo dia?
Olha, o impacto é considerável para os dois grupos, sim. Para o turista, é mais um ponto de atenção na viagem, né? Especialmente na hora de chegar e de sair da cidade, passando por colina. E para o morador, ou para quem trabalha na região, e usa esse P326 com frequência, passando pelo pedágio de colina. Aí é uma mudança de hábito mesmo necessária para o dia a dia.
Aquela aceleradinha final para passar logo pelo pedágio.
Essa vai ter que acabar. Exige mais calma ali na aproximação.
E a questão econômica, que a gente já esbarrou, as multas. O artigo fala que os valores médios podem chegar a uns R$200 para excessos moderados. Isso pesa, né?
Pesa, sem dúvida. Principalmente para quem tem um orçamento mais apertado, para famílias. Mas a matéria traz um contraponto interessante, que é a questão dos custos sociais dos acidentes.
Custos sociais? Como assim?
Pensa assim. Um acidente não é só a multa ou o conserto do carro. Gera gasto com hospital, resgate, às vezes a pessoa fica afastada do trabalho, tem danos materiais. Tudo isso tem um custo para a sociedade como um todo. A reportagem até cita que o turismo em Olímpia movimentou mais de R$500 milhões em 2024, segundo dados da prefeitura. E aí menciona estudos da ABCR, Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias.
Certo.
Que estimam que radares mais eficazes podem reduzir esses custos sociais em até 20%. É uma economia que não vai direto para o bolso do motorista multado, claro, mas que, em tese, beneficia o coletivo, a sociedade.
Interessante essa perspectiva. É um ângulo diferente para analisar e para categorias específicas. Por exemplo, caminhoneiros que transportam a produção agrícola de Barretos, que passam muito por ali. O que muda para eles?
Para os motoristas de veículos pesados, esse limite de 40 km por hora pode ter dois lados. Por um lado, se todo mundo passar mais devagar e de forma mais uniforme, talvez até diminua um pouco o estresse e as filas ali na boca do pedágio. Por outro lado, exige mais atenção no planejamento do tempo de viagem. Não dá para querer compensar atraso acelerando ali, né? Tem que planejar a rota e o tempo com mais cuidado.
Pelo que a gente está conversando, então, o artigo parece pintar um quadro geral mais positivo sob a ótica da segurança, né? Chega a citar exemplos de sucesso em outros lugares.
De fato, o foco principal da justificativa é mesmo a segurança. A matéria lembra um caso na SP-310, que é outra rodovia importante em São Paulo. Lá, radares parecidos teriam feito as infrações caírem uns 25% nos primeiros 6 meses depois que instalaram. Isso em 2023.
25% é bastante coisa.
É um número relevante. A expectativa, então, é que isso se traduza em menos acidentes, talvez menos congestionamentos perto dos pedágios e mais segurança para todo mundo. Motoristas, passageiros e até quem trabalha nas praças de pedágio. E tem até um viés ambiental que a matéria menciona. Achei curioso.
Ambiental? Como assim?
Segundo o IEMA, o Instituto de Energia e Meio Ambiente, que foi citado na fonte, manter uma velocidade mais controlada e constante, mesmo que em trechos curtos, como os de pedágio, pode diminuir um pouquinho a emissão de CO2, algo em torno de 10%.
Olha só.
É um efeito pequeno, talvez, mas que soma. Claro, a matéria não ignora as críticas, né? Fala daquele efeito sanfona, o tráfego que pode concentrar antes do pedágio. Mas a Ecovias teria prometido monitorar isso de perto.
Ok, vamos então para as vozes dos especialistas que a matéria traz para enriquecer a discussão. Tem um engenheiro de transportes, um tal de João Silva, que é da USP e também consultor da ABCR. Qual a visão dele sobre isso?
O engenheiro Silva, segundo o texto, é um defensor da medida. Ele usa uma frase forte, diz que esses equipamentos salvam vidas.
Direto ao ponto.
Bem direto. E para embasar isso, ele usa dados da própria Ecovias de 2024, mostrando que cerca de 30% dos acidentes na SP-326 são aquelas colisões traseiras, sabe? Muitas vezes por velocidade inadequada, quando o trânsito está parando ou perto do pedágio. Ele até compara números de fatalidades especificamente no trecho Colina Barretos. Diz que teriam caído de 45 mortes em 2023 para 32 em 2024, isso depois que já tinham começado a sinalizar sobre os futuros radares.
Uma redução significativa também.
Sim. Mas ele faz uma ressalva importante. Radar sozinho não faz milagre. Precisa vir junto com educação no trânsito, com conscientização. Multa isolada não resolve tudo.
Faz todo sentido. E a polícia rodoviária, que está ali na linha de frente, no dia a dia da estrada? A visão deles confirma essa tendência de melhora com os radares?
Aparentemente, sim. A matéria menciona um relatório da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, já de 2025, que indicaria uma redução de 18% nos acidentes em pedágios paulistas que já tinham radares, isso olhando os últimos 2 anos. E tem outro estudo, dessa vez do DRSP, que teria mostrado uma queda de 22% nas multas por excesso de velocidade em rodovias concedidas depois de ativações parecidas que aconteceram em março de 2025.
Então os dados de órgãos diferentes parecem convergir.
Parece que sim. E trazendo para a realidade de Olímpia, a fonte até sugere uma consequência positiva para a saúde pública local. Diz que isso poderia levar menos gente precisando de atendimento de emergência por acidente na rodovia. Cita um número de 150 vítimas atendidas no hospital local em 2024, com base em dados da Secretaria de Saúde deles.
Nossa, 150 pessoas? É um impacto social real. Os argumentos pela segurança parecem fortes, bem baseados em dados, mas, como a gente falou antes, aquela desconfiança sobre a arrecadação não some fácil, né? A matéria traz vozes contrárias a esses radares.
Sim, traz. E aqui o debate fica mais polarizado, digamos assim. O artigo aponta críticas que vêm, por exemplo, do Sindicato dos Motoristas de Carga do Interior Paulista. Eles levantam abertamente a suspeita de que o foco principal seria, sim, arrecadar dinheiro. Chegam até a fazer uma estimativa de receita.
E qual seria essa estimativa?
Eles estimam que esses radares poderiam gerar uma receita de mais de 50 milhões de reais por ano com multas, só nessa região noroeste que é coberta pela Ecovias.
50 milhões? Uau! É um número muito expressivo. E o que a concessionária diz sobre essa acusação?
Segundo o texto, a Ecovias rebate, né? Diz que o foco deles é segurança, não fazer caixa. E como argumento, eles citam investimentos que teriam feito na ordem de 20 milhões de reais em melhorias na própria rodovia.
Então fica essa tensão, né?
Fica. De um lado, você tem os dados de segurança, a redução de acidentes, inclusive projeções do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que a matéria cita, sugerindo uma queda de 120 acidentes em 2022 para talvez 90 em 2025, na SP-326, com a ajuda dos radares. Do outro lado, tem essa cifra potencial de arrecadação, que é enorme, e a desconfiança de parte dos usuários, especialmente os profissionais. É um equilíbrio bem delicado.
Definitivamente. Um debate complexo. Então, diante desse cenário todo, com os radares prestes a começar a operar, o que o motorista pode fazer na prática para se adaptar e, claro, evitar problemas e multas? A matéria dá algumas dicas.
Dá sim, e são conselhos bem práticos, fáceis de seguir. Primeiro, nada de frear em cima da hora do pedágio. A recomendação é reduzir a velocidade de forma gradual, suave. Por exemplo, baixar para uns 50 km por hora, um pouco antes, e aí nos últimos 200 metros ajustar para os 40 km permitidos ali perto das cabines.
Sem sustos, né? Com calma.
Exato. Segundo, usar a tecnologia a nosso favor. Aplicativos de navegação, como o Waze, o Google Maps, geralmente alertam sobre a presença de radares fixos. Não custa nada ficar de olho, ajuda a manter a atenção redobrada naquele ponto.
Boa dica.
E terceiro, um básico que vale ouro sempre, mas que agora fica ainda mais importante: manter a manutenção do carro em dia. Freios bons, pneus calibrados e em bom estado. Isso não só ajuda a controlar o veículo para respeitar o limite com segurança, como é fundamental para a segurança de modo geral, né? Evita outros problemas.
Com certeza. Ótimas dicas, bem diretas. Então, para a gente amarrar nossa análise aqui sobre esses novos radares na região de Olímpia, o recado principal é: a partir de 10 de setembro, quarta-feira, o pé direito precisa estar mais leve ao passar pelas praças de pedágio de Colina, Pirangi e Monte Alto, lá na SP-326. O limite é 40 km por hora. Atenção redobrada ali.
Exato. E conectando todos os pontos que a fonte nos trouxe, a gente tem, de um lado, uma justificativa bem forte focada em segurança. Ela é apoiada por dados de acidentes, por opiniões de especialistas, por órgãos como a PRF e o DER-SP, que apontam para uma tendência de redução de acidentes com medidas parecidas. Por outro lado, não dá para ignorar as preocupações com a arrecadação, que são vocalizadas por entidades como o Sindicato dos Motoristas. E tem o fato de que isso exige, sim, uma adaptação de todo mundo que usa a via, seja turista ou morador.
No fim das contas, é apresentado como uma ferramenta para tornar as estradas mais seguras. Impacta tanto o turista que busca o lazer em Olímpia, quanto o morador local no seu dia a dia. É um lembrete constante, talvez um pouco forçado pela tecnologia, mas um lembrete da importância da direção cautelosa.
E isso, sabe, nos deixa com uma questão interessante para pensar que vai um pouco além do que a matéria cobre diretamente.
Qual seria?
Será que a sensação de estar sendo monitorado mais de perto, mesmo que seja só nos pedágios, realmente muda o comportamento do motorista ao longo de toda a rodovia? Ou o efeito fica muito restrito àquele ponto específico do radar? Quer dizer, como essa vigilância tecnológica constante pode ou não influenciar a nossa forma de dirigir de maneira mais ampla, mais geral? Fica aí a reflexão para a próxima viagem que a gente fizer por uma estrada assim.